Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 10, versículos 37 a 39. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27. Amor da família. Cumprimento do dever acima de todas as coisas. Paciência e resignação nas provas terrenas. Mateus. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que me ama, não é digno de mim. E aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que me ama, de mim não é digno. Aquele que não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que acha sua vida, a perderá. E aquele que perder a vida, por minha causa, a encontrará. Lucas. Jesus, voltando-se para a multidão que o acompanhava, disse: Aquele que vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aquele que não toma sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Muitíssimo comentados têm sido estes versículos. Foram, porém, mal compreendidos ou não o foram judiciosamente por homens que não souberam levar em conta os tempos, os lugares e as inteligências a quem Jesus falava. Sem procurarem penetrar-lhes o espírito, detiveram-se na letra, atendo-se principalmente a um termo que, com significação demasiado forte na vossa linguagem, a tradução emprestou ao mestre. A expressão que na língua hebraica corresponde a esse termo não tem tanta energia e não encontrou equivalente da parte dos tradutores. Compreendei primeiramente em espírito e verdade, conforme ao espírito que vivifica e não segundo a letra que mata, as palavras de Jesus, o pensamento a que servem de roupagem, o ensinamento que delas decorre. Para o homem, o único interesse deve ser o do futuro do seu espírito. Se, portanto, um laço humano qualquer é de molde a desviá-lo do caminho que deve trilhar, cumpre se liberte dele. Não suponhais que Jesus tenha pretendido pregar e que nós vos preguemos em seu nome o egoísmo místico e a secura do coração. Longe disso, pois o homem pode amar a seu Deus acima de todas as coisas e, contudo, ou antes, com mais forte razão, isto é, por isso mesmo, cumprir todas as obrigações que os deveres para com a família lhe imponham, quaisquer que sejam as dissensões existentes entre o pai e o filho, a mãe e a filha, dissensões no modo de pensar. Ele pode e deve cumprir todas as obrigações humanas no que tenham de mais escrupuloso. O que Jesus quis fazer sentir é que, com descendência ou por um interesse humano qualquer, a ninguém será lícito jamais renegar a lei de amor que ele veio pregar. Não pratiqueis, portanto, nenhuma ação repreensível, tendo em vista satisfazer a esta ou aquela pessoa, objeto do vosso amor na terra, pois do contrário, renegareis o vosso mestre, que a seu turno vos renegará. Aquele, disse Jesus, que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que me ama, não é digno de mim. E aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que me ama, não é digno de mim. Aquele que, por agradar a seu pai ou a sua mãe, a seu filho ou a sua filha, cometer um ato contrário aos ensinos de Jesus, não é digno dele. Não pode ser seu discípulo. Jesus personificava e personifica a sua doutrina moral. e, por conseguinte, a fé. Como poderia ele, modelo de amor, condenar o amor da família? Certo não vos passa tal coisa pela mente. O mestre, o que fez foi atacar o abuso. Por mais vivo que seja, o amor da família jamais deverá levar o homem a um ato culposo. Admitido que haja atos desculpáveis pelo motivo que os determinou, quantos homens não se julgariam absolvidos de qualquer ação má, desde que pudessem açoitar-se por trás do devotamento à família? Como lição, Jesus praticava aos olhos dos homens o mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, mas também lhes lembrava que acima de tudo está o dever a cumprir. Recordai-vos da resposta que deu a Maria quando esta e José voltaram a Jerusalém à sua procura e o encontraram no templo entre os doutores. Aquele que não toma sua cruz e me segue não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não aceita com resignação e mesmo com reconhecimento as provações de que está cheia a vida humana não é digno de Jesus, não pode ser seu discípulo. Jesus as aceitou para o progresso de todos, como lição e exemplo aos homens, pois nenhuma lhe cumpria sofrer. Assim, cada um deve submeter-se às suas provações em proveito do seu próprio adiantamento. Aquele que acha a sua vida a perderá, e aquele que perderá a vida por minha causa a encontrará. Estas palavras, dirigidas especialmente aos discípulos, eram para eles uma advertência. Objetivavam fazer-lhes compreender que aquele que falisse no desempenho da sua missão por conservar a vida humana renunciaria ao acabamento da obra, perderia a vida espiritual, que, ao contrário, aquele que não recuasse diante da morte e a sofresse para levar a cabo a obra, teria a vida eterna. De modo geral, e referindo-se a todos os tempos e a todos os homens, aquelas palavras de Jesus exprimem este pensamento. A vida do Espírito é a única essência e existência real. Logo, se durante a encarnação o Espírito pratica um ato repreensível, tendo em vista conservar o corpo, perderá a vida espiritual, pois fica obrigado a recomeçar suas provações numa nova encarnação. Aquele que, contrariamente, sacrificar o corpo quando for inevitável, para não falir nas suas provações, receberá num mundo melhor a recompensa das provas bem suportadas, à custa até daquele sacrifício. Aquele que vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esta expressão, não odeia, oriunda das traduções, muito forte na vossa língua, não tem, já o dissemos, tanta energia na língua hebraica, onde o termo empregado não encontrou o equivalente nos vossos idiomas. Jesus lançava uma semente que tinha de frutificar em solo árido e ingrato. Precisava, consequentemente, que fosse vigorosa para nele enterrar as raízes. Supondes que se pudesse falar aos homens de então, sobretudo aos hebreus, a linguagem de que vos servis? Imaginais que daqui a alguns séculos vossos descendentes não acharão que dizer das palavras que aceitais com admiração. Não tenteis enfiar num novo povo as vestes de outro. Deixai a cada um o que lhe foi, o que lhe é necessário. Tendes a pretensão de admirar os autores antigos. Admitis a linguagem de que usaram, tão diferente da vossa, sob o pretexto de que estava adequada ao século em que viveram, e não quereis que seja assim, tratando-se da era em que na Terra apareceu Jesus, que não falava a sábios habituados às elegâncias e aos apuros de linguagem, mas ao povo atrasado, material, endurecido, que para se decidir a compreender, precisava ouvir palavras enérgicas e observar exemplos frisantes. Não, por aquelas palavras não pretendeu Jesus condenar e não condenou o amor da família, mas o excesso que em tudo prejudica o homem e o transvia. O homem deve consagrar-se à família, cumprir devotamente todos os deveres para com ela, mas não deve fazer disso um culto, não deve sacrificar ao amor que consagra a seus parentes os interesses, a felicidade de seus irmãos em Deus. Fora egoísmo? Jesus, cheio de amor e devotamento para com todos, empregava as expressões que mais impressionassem seus ouvintes, visando libertá-los desse egoísmo e fazer-lhes compreender, como já o dissemos, devendo ser o futuro do espírito o único interesse do homem, desde que um laço qualquer humano o possa desviar do caminho que lhe cumpre trilhar. Importa que ele se desprenda desse laço. Para ser discípulo de Jesus, jamais será lícito ao homem, sob o pretexto do amor aos seus, ou para conservar a vida humana, praticar um ato contrário aos ensinos do Mestre. A moral que ele personifica. Apenas uma observação. Nas traduções modernas, o verbo odiar, do versículo 26 de Lucas, foi substituído por aborrecer. Graças a Deus.